Pipoca.
Elefante é fã de
queijo mole especial.
Eu acordei.
Não adianta bater.
Jesus me guia com a
força atrás.
Olá, tá começando mais um podcast aqui do Puta Sacada. Tô com o Bruno de novo. E aí, Bruno, tudo bem?
Fala, galera. Aqui é o Bruno Matheus de novo na área. Queria falar uma coisa. Não existe tela em branco. Em todas elas está escrito, você é um merda. Já diria Marcelo Nogueira em um tweet bem memorável.
Nosso correspondente aqui de Londres, Caim.
Opa, fala, galera. Tudo tranquilo com todo mundo?
Pedro Paulo, que tá desde o primeiro aqui, firme e forte.
Boa, vamos sobrevivendo a mais essa quarentena.
E uma convidada especial hoje, Patrícia Leme, que a gente ficou muito feliz com o convite dela, porque como eu falei, ela já extrapolou essa cadeira de redator, já trabalhou com teoria de criação e também hoje trabalha com roteiro. Muito obrigado por ter aceitado. Né?
Obrigado, gente, um prazer. Adorei o convite.
Aço Forte, S.A., bom dia.
A Gina, por favor.
Ramal ocupado, aguarda.
Aguardo.
Se ferrou, vai ficar aguardando.
Continua ocupado, aguarda.
Aguardo.
Se ferrou, se ferrou.
Quer um jeito novo de economizar nos interurbanos nacionais? Disque Interligue 23 e economize no horário comercial.
E o papo de hoje é folha em branco. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso, ainda passa, eu acho. Não tem como fugir. Que é aquele momento aí que a ideia não vem, a gente fica meio que sem saber o que fazer. Fazendo uma pergunta pra Paty, eu vi que a gente tem uma coisa em comum. Eu vi um vídeo seu na Cuca, aquelas dicas de um minuto, lá que você fala que às vezes você corre pra tomar um café pra tentar espairar um pouco. Às vezes eu também corro pra tomar um café, às vezes eu fico o dia inteiro tomando café e a ideia não vem. Assim. E a pergunta, acho que mais clássica, que tu não quer saber mesmo assim, o que a gente faz, o que cada um aqui tenta fazer para tentar fugir dessa folha em branco aqui.
É, bom, eu, quando eu trabalhava em agência, não tinha para onde correr, então eu ia tomar um café, né, você tá preso ali, você tem um horário, você tem, né, você cumpre, você tem uma cadeira para sentar, então, para espairecer, eu ia tomar um café, e aquela clássica, né, você sai da folha em branco, você foge dela, você toma um café, encontra as pessoas, conversa, e às vezes, nessa pausa, vem uma ideia, e aí eu sentava de novo. Eu acho que essas pausas são boas, assim, eu acho que tem que sair um pouco, né, e agora indo para roteiro, que eu trabalho de casa, faço meu horário, duas coisas que eu acho que funcionam muito, que é caminhar. Então, todo dia de manhã eu caminho, e quando eu tô com o roteiro, uma encomenda, ou seja, algo meu, eu já vou com uma coisa na cabeça. Aquela cena, sei lá, cena final, eu acho que não tá legal ainda. Eu vou caminhando, ouvindo música, uma música que eu acho que tem a ver com a cena, e incrível que pareça, adianta muito. E eu tava até lendo que o Steve Jobs fazia muito isso, né? Ele pegava as pessoas, pra ter ideia, ele saía caminhando ali na sede da Apple, e ele gostava de ter as ideias dele, e eu conheço vários roteiristas também que fazem isso. A outra coisa, que é um pouco mais trabalhosa para quem trabalha em agência, talvez impossível, é tomar um banho. Então, eu vou pro banho, tipo 11, porque eu geralmente caminho, aí eu não tomo banho imediatamente, eu sento para trabalhar um pouco, e aí umas 11 horas, assim, quando alguma coisa em pé, eu falo, cara, vou tomar um banho. E é incrível também, cara, banho é ótimo. Aí, de novo, outra vez eu li que o Woody Allen também gosta de tomar banho. Então, eu adoro saber o processo criativo dos outros. Não para imitar, porque não adianta, né? Mas eu gosto de entender porque o método que você acha para você é fundamental para você escapar desse pânico, né? Você não ficar emperrado ali. E você criar seus próprios dispositivos para encontrar maneira de sair, de ter uma ideia, de sair de uma encrenca, né? Que você tá ali muito tempo.
Não, eu acho que o banho é que não dá pra fazer na agência, como você falou, mas é excelente. Você para aqui, você para pra pensar, canta um pouco, alguma coisa vem,
né? Tem que ser estudado o banho, né? Porque muita gente tem ideia boa em banho.
Sim.
Tem algum motivo, deve ter.
Eu não sei se é água caindo, não sei. Deve ter,
pois
com
é.
Certeza, alguma coisa.
Eu acho que é um pouco um momento de relaxamento, né? Porque o processo criativo, ele traz bastante tensão. E acho que quando a gente sai um pouco desse estado, a gente fica mais relaxado e a ideia acaba vindo, né? A Paty estava, inclusive, falando sobre andar. Eu vi também no livro do Steve Jobs que ele também andava, mas já é uma coisa que os gregos faziam, né? Os grandes filósofos lá na antiguidade.
Verdade. Não, e aí eu acho que a agência, o difícil, voltando para a agência, é que você está naquele espaço ali e tudo é trabalho, a demanda, você tem um prazo muito curto, né? Isso torna tudo mais difícil de você tirar essa desconectada, porque às vezes é bom você desconectar mesmo, você fazer outra coisa, porque aí vem...
É, você tem a pressão jogando contra ali na agência, né?
É.
Você tem a pressão que você tem que ler horário pra cumprir, mas você falou, você tá trabalhando no home office, hoje acho que nesse momento de quarentena todo mundo tá um pouco, você consegue dar uma disparada um pouco mais quando você quer, assim, ficar mais à vontade, desconectar, né? Na agência você não tem, você olha pro lado, tá o seu duplo ali, outra pessoa pensando, frenética, aí você fica, se você entrar muito nessa pilha, você começa a travar mais mesmo. E fica a dica aí de ter mais chuveiro nas agências, né? Particularmente, sempre quando eu dou uma travada, a primeira coisa que eu tento fazer é voltar pro briefing. Vou reler, ver se eu acho alguma informação diferente que eu não tinha visto, pra tentar mudar o caminho, o lado que eu tô indo. Não sei se mais alguém já fez isso de voltar e ficar relendo. Eu tento tirar alguma coisa dali, do próprio briefing.
Eu não tenho um método, mas eu vou tentando vários métodos. Todos que vocês falaram, eu vou tentando. Eu tento a caminhada, que é tipo, em vez de ir no banheiro do meu andar, eu vou no banheiro do andar de baixo, porque aí eu ando mais, caminho mais, vejo mais gente. Às vezes eu desligo o computador, fecho o computador e uso só o papel e a caneta. Às vezes eu boto um podcast e começo a escutar e pensar em outras coisas, assim. Que mais?
O que você falou e que eu acho muito legal é, acho que, sair do computador também. É. Mesmo que você tá na agência, não consegue caminhar e sair pra avenida caminhar, você tá trabalhando ali, mas ser desconectado do computador, você pegar um papel e caneta, sentar com seu duplo em algum lugar ali e tentar tirar a ideia sem ficar pesquisando. Às vezes você acaba pesquisando muito no computador, né? Você acaba querendo ver coisa e acaba não te levando a lugar nenhum, né?
É.
Eu acho que você, seu duplo, conversando só ali, vocês dois pensando sem tentar não ter nenhuma referência naquele momento, acho que também é um bom caminho, né?
É. Às vezes eu troco de caderno, eu pego um bloco de folha, pego uma outra caneta.
Ah, sabe o que eu fazia? Agora eu lembrei. Eu mudava a fonte quando eu tava em agência. Então eu tava na Helvética, falando, Helvética não tá dando certo. Aí eu botava uma, sei lá, uma Futura. Aí começava a escrever os filmes em Futura. E aí eu ia mudando até achar a fonte, que é ridículo, não tem a ver com a fonte. Mas essa tentativa de colocar a culpa na fonte funciona também. Porque você vai trocando e você não vai gostando do que você tá fazendo. Aí você põe outra fonte e fala assim, não, mas agora vai. É meio psicológico. E aí às vezes acaba acontecendo, né? Porque acho que só esse fato de você criar um dispositivo de novo pra você alcançar um outro resultado que não tá dando certo. Ah. Agora eu lembrei disso, fonte era uma coisa que, quando tinha que fazer título, também é uma coisa antiga que fazia título, né? Eu tinha que acertar a fonte do título, isso era muito comum também.
É, eu tenho uma história boa de fonte, que eu trabalhava na Lulara e a gente tinha que usar uma fonte que chamava Futura Book TBWA, que é uma Futura da TBWA. E aí quando eu saí do emprego, fui pra outro, cara, não conseguia fazer título, nem escrever post, coisa, não saía. Liguei pra um cara da agência e falei assim, ó, me manda um pacote de fonte aí que eu tenho certeza que o problema é a fonte. Não tá dando. E rolou. E eu tenho no meu computador de casa, tem ainda essa fonte lá pra alguma emergência. Assim, ela tá lá guardada, não tá instalada, mas tá lá. Eu não fico sem ela, vai que.
Mas é boa.
Vou tentar fazer isso, eu nunca tentei.
Eu tenho isso com fonte também. Fonte, espaçamento, eu sou neurótico.
Eu tenho toque com espaçamento, eu só funciono com espaçamento duplo. O que quase ninguém gosta, porque quando eu vou mexer no texto de alguém, eu ponho espaçamento duplo, o cara fala, não consigo nem ler com esse espaço de uma linha pra outra gigante.
Esta sala de estar é muito cafona. Cafona muito de estar, essa sala é. É esta estar sala, cafona muito de. Muito esta cafona de estar é sala. Estar é de cafona, sala, muito esta.
Mudar os móveis de lugar nem sempre funciona. Etna, tudo para a sua casa.
Uma coisa que eu faço, que eu faço quase tudo que todo mundo aí faz, menos o banho. E andando pro shopping, eu trabalho perto de um shopping, então eu consigo ir andando até o shopping, ter uma passarela e tal. Então às vezes dá uma esparecida, aí toma um café e volta, isso é bom. Mas eu faço uma coisa que pra mim funciona super bem, só que é meio mal visto na agência. Então você tem que fazer depois de um tempo que você chega, que é ler um livro. Eu sempre tenho um livro ou o Kindle na mala, tudo, então eu leio um livro. E cara, isso ajuda muito, me ajuda muito, assim, parar pra ler alguma coisa, ou uma parte do livro que você tá lendo, ou um conto, Isso é bem bom para mim, me ajuda muito.
Ah, isso é muito bom mesmo, e é absurdo que as agências... Isso é outro problema, né? Que a agência, qualquer coisa que você esteja fazendo, que não esteja relacionado a você sentar a bunda lá e ficar digitando, as pessoas olham feio, né? E é um erro, porque andar é bom mesmo, é provado. A gente tá conversando aqui, todo mundo gosta de fazer isso. Ler é muito bom, é uma referência. Você quer ver um filme, uma série, você quer abrir a cabeça para uma estética que você, sei lá, que você vai dali, vai sair alguma coisa. E, mas a gente não pode, né, fazer isso, que pega super mal. É uma pena, é uma pena, porque isso, essa quebra do trabalho mecânico dentro da agência, e agora no home office, eu fiquei, quando eu larguei a agência, a Neo Gamble Sesc, em 2010, eu fiquei 3 anos trabalhando em home office para ele direto, assim, mas de casa. E eu vi o quanto que foi legal sair fora, porque você tem isso, você tem essa possibilidade, ninguém tá te vendo, falou, bom, agora eu não vou trabalhar agora, eu vou ver alguma coisa que vai me... Eu vou ler alguma coisa. Porque aí outra coisa do bloqueio criativo, entrando um pouco nesse assunto, é que... Quando você tá meio aquele bloqueio, que não é só uma questão de, a ideia não tá se resolvendo, é maior do que isso, assim, você não consegue nem começar, você tá bloqueado. Eu acho que tem uma coisa, você achar uma conexão com aquele trabalho, né? Qual o propósito daquele trabalho? Porque tem trabalho que começa muito chato, né? E você fica, putz, eu não quero fazer isso. Você fica criando motivos para você não mergulhar naquele trabalho. E aí, na publicidade, eu lembro que você às vezes achava um formato diferente que não tinha, alguma coisa que de repente você se encanta, aí vai. E roteiro é a mesma coisa. Porque eu também trabalho por encomenda. Então tem coisas que no começo eu falo, cara, não tem nada a ver comigo isso. Então eu preciso achar algo meu, colocar dentro desse trabalho, aí sim a coisa funciona. E na publicidade também era assim. Quando eu encontrava alguma coisa que me... Por mais chato que fosse, né? Porque tem muita coisa chata pra fazer. E eu conseguia dar um olhar de originalidade, alguma coisa aí, me fisgava e a coisa andava. Também é um... É você achar essa conexão, né, com o trabalho que você está fazendo. Se apaixonar, né? Se apaixonar, por mais seja um rodapé que seja, né, mas...
Eu acho isso interessante, eu tenho um sério problema de concentração. Então, assim, eu acho que às vezes eu passo pouco tempo com o trabalho e aí eu não consigo achar um caminho porque eu tô de 10 em 10 minutos olhando alguma outra coisa. Então, acho que, tipo, às vezes eu também pego meu celular, eu escondo meu celular. Às vezes eu boto em bolso diferente da mochila ou boto em outra parte da mesa, porque aí eu não tenho aquela procura automática, sabe? Ah, vou checar o celular. E aí, conforme eu vou ficando mais tempo envolvido aí, pode ser que eu ache alguma coisa, né? Não sei se mais só fez disso, mas a gente tem muita coisa ao redor acontecendo, né? Computador, celular...
Rede social, né?
E é bem claro isso, quando você acha alguma coisa que te interessa, que te dá vontade de fazer o trabalho, como começa dali pra frente e render... Demais, né? Puta, agora sim você começa a empolgar ideia atrás de ideia e...
Quando você entra no trabalho, né?
Sim, sim. Quando o primeiro estalo que dá, assim, de interessante, que te aproxime do trabalho, né? Como a Patrícia falou. Dali pra frente, acho que é só ladeira abaixo. De rapidez, assim, você ter uma ideia atrás da outra.
Total,
né? E eu acho que aí, quando você empolga, é importante você não cortar, né? Porque às vezes você empolga e fala, puta, agora que eu empolguei, deixa eu dar uma olhada no celular aqui. Quando você entra no fluxo, você tem que ir, tipo, cara... Agora eu vou.
Não, tem aquele. Vamos ter a última ideia antes de ir embora, quando tá meio ruim, né? Isso já fiz muito com meu ex-dupla. Ó, a última e a gente vai embora, porque realmente hoje não tá rendendo. Essa aí você tem, né? A última e aí você se empolga e aí você fica até 3:30 da manhã na agência, porque rolou, entendeu? Sim. E isso já aconteceu bastante comigo. E uma outra coisa que além de ler, que eu gosto, é escrever qualquer coisa. Escreve mesmo, assim, escreve o briefing ali e tal, e vai escrevendo, tipo, coisas relacionadas àquelas palavras que estão ali, mas que não necessariamente tem a ver com a propaganda, com o site, com alguma coisa. Pra mim, às vezes, funciona também. Depois tem que sair catando e separando direitinho, mas funciona, já fiz coisas assim. E deram certo. Isso eu aprendi numa palestra com um maluco, eu achei que era muito maluquice, mas você se solta, né? Então, manda o atendimento pra puta que pariu e escreve isso, vai indo e escreve a marca, o nome do carro, e vai falando coisa, lembrando coisas. Principalmente com um cliente que, se tem alguma coisa afetiva, te ajuda. Eu trabalhei bastante com Volkswagen e a minha mãe tinha uma Paraty que era uma coisa da família. Minha avó teve Kombi a vida inteira. Então eu ficava escrevendo sobre os carros da minha mãe e da minha avó, assim, a Kombi, a viagem que a gente fez para Poços de Caldas, essas coisas. E às vezes vinha uma ideia, assim, a gente fez uma campanha legal para Volkswagen que saiu disso, assim. de conversa sobre a vida e rolou. E uma para Gol, linhas aéreas, a mesma coisa. A gente não tava chegando e começamos a conversar de avião, e aí o meu duplo da época falou que o cunhado dele é piloto, eu falei que o sonho do meu irmão era ser piloto, e a gente foi entrando na conversa de como quem gosta de avião é maluco para avião, né? E aí tinha o Rinaldo, que trabalhava com a gente lá na UMAP, que é piloto e tudo, e aí falamos, e aí foi a hora que fizemos um negócio que era dar um curso de piloto de avião para um cara da Gol, e saiu uma puta campanha. Assim, conversando de amenidades e escrevendo, né? Sempre escrevendo.
Essa é uma boa, né?
Procuro fazer também, assim, é começar a ver concorrente, ver tudo que já foi feito daquele disco que tá na minha frente lá, o que eu tenho que fazer, que outras marcas já fizeram, para tentar achar um caminho diferente, sabe? Eu já fizeram isso, já fizeram aquilo, já fizeram uma terceira coisa aqui, o que eu posso fazer de diferente disso, de tudo que já foi feito? E aí começa a me trilhar para um caminho novo, sabe? Então eu sempre gosto de, se eu tô travado, tô com a folha em branco, começo a voltar pro brief e começar a ver concorrente também, para ver se sai alguma coisa diferente do que já rolou.
É, isso é uma coisa que eu faço bastante também. Eu tento me cercar o máximo possível de informações, que eu acho que muita ideia surge a partir dessa matéria-prima, que são as informações. Então eu acabo me aprofundando bastante no assunto. Ok, agora entendi de fato isso. Beleza, agora eu vou tentar resolver.
É, eu já tive uma fase assim, e agora eu tô numa outra que é tipo assim, olhar como as pessoas se relacionam com aquilo, seja o produto, seja a marca, ou tipo, e tentar ver com outros pontos de vista, sabe? E aí se eu não achar nada interessante, eu vou tipo, tá, então eu vou olhar agora pro produto, o que ele tem e como é que ele se comporta em diferentes situações, assim.
Isso que você falou é legal, assim, tipo, já tive uma fase disso, sabe? Tive uma fase daquilo, assim, é legal você, tipo, ir trocando, né? Você fala, eu faço isso, agora tá dando certo, daqui a pouco eu começar a tentar fazer outra coisa que vai me destravar também, sabe? E experimentando jeitos novos, né? De se destravar, assim, da folha em branco. A gente falou vários aqui, mas deve existir milhares, cada um tem o seu.
Eu tenho algumas citações, como se fossem citações, mas, assim, coisas que eu tenho no meu desktop, numa pasta, de gente que falou... Puta, eu faço meu processo assim. Ah, eu faço meu processo assado. Ah, eu acho que esse é o caminho. Não, eu acho que esse é outro caminho. E aí eu vou abrindo o que essas pessoas que eu achei falam de interessante e aí eu sempre volto pra essa pasta, sabe? Quando eu tô meio perdido.
Legal. Deve valer uma boa grana essa pasta aí. Deve ter coisa pra caramba.
Isso é investimento futuro.
É.
O mundo não seria o mesmo sem o rock and roll. 96 FM, puro rock.
Alguém lembra de mais alguma coisa diferente assim que faz pra tentar desbloquear essa folha em branco?
Eu sou meio metódico, né? Então eu tenho um método, nem sempre necessariamente eu uso ele. Mas quando a coisa começa a encrencar mais, quando a folha fica muito tempo em branco, eu tento me voltar pra esse método. Que é um método um pouquinho espelhado no que o Aristóteles falava sobre a retórica, que ele falava que existiam 5 movimentos para você conceber a boa retórica, né? Que eu tenho até, vou ler aqui, que era a invenção, a disposição, a elocução, a memória e a ação. Eu, para mim, acho que seguindo esse mesmo preceito, dei outros nomes, que o primeiro eu já falei aqui, que seria o cruzamento de informações, né? Eu tento me aprofundar o máximo possível no briefing e aí eu vou tentando cruzar essas informações e tentando combinar tudo de uma maneira que faça sentido e gere emoção. Depois, eu tento fazer a dissociação, que seria desligar um pouco do job para depois voltar para ele com uma espécie de senso mais apurado, né? A terceira fase seria fazer o que eu chamo de adequação, que é o que a gente falou aqui, né? Você volta para o job e ajusta umas incoerências que ele pode ter, se atentar mais a alguns detalhes. E a quinta e a última, eu faço uma consulta com alguém, que pode ser o meu dupla, pode ser o DC, alguém do planejamento. Mas eu acho que são 5 etapas que elas ajudam a você desencadear uma ideia, na minha opinião.
Boa, legal isso. Eu tenho agora o que não fazer. uma dica. quando eu dei aula na Cuca, eu lembro que era uma aula de redação publicitária, acho que era esse nome. E aí tem muita gente que migra, né, de outras áreas, que quer virar redator. E tinha uma menina que ela, acho que ela era do planejamento, que ela queria ser criativa. E aí, eu acho que eu tinha passado um briefing, foi muitos anos atrás, eu não lembro direito, ou falado, acho que eu estava falando de conceito, né, de você, como você cria um conceito para um produto, né, para chegar num slogan, vai, na época, e conversando um pouco sobre isso, sobre como você pode fazer associações, né, se você tem um produto, sei lá, um barbeador, feminino, como é que você pode pensar num escorrega, para ela abrir a cabeça mesmo, né, um escorrega, porque, né, afinal ele vai deslizar na perna, você pode pensar, sei lá, numa grama, enfim, falando, dando dicas de imagéticas e analogias, enfim, né, que você pode ir soltando sua mente até que você vai junto com o briefing, que é a coisa racional, né? Você tem uma coisa racional na sua mão, que é o briefing, mas você tem que agir aí com o outro lado, né? De você ligar essas duas coisas, né? E aí foi engraçado, porque depois de explicar tudo isso, eu falei, porque eu dei exemplos, porque pode ser, você pode pensar em coisas visuais, como grama, ou uma perna, ou escorrega, ou você pode pensar em sensações como algo espetando. Eu fiquei, né, de novo, dando exemplos, né, de onde puxar isso. E aí foi engraçado que na aula seguinte ela chegou com uma planilha de Excel, e aí tinha lá, sensações, aí tinha um monte de listas das sensações, aí na outra coluna, imagens. Tudo organizado de uma forma, coitada, que eu nunca iria sair dali, né? Porque não era para isso. Então é engraçado, né? Você é muito interessante nosso trabalho, e até a gente sentir quem que tem um pouco de talhado para isso, né? Porque você trabalha muito com racional, aí você tem que vender um produto, né? E tanto roteiro também, você trabalha com muita parte de estrutura, né? Então tem a parte de engenharia forte. Mas você tem uma outra parte que é intuitiva, que é você fazendo conexões, né? Que não é muito organizada, né? E é curioso quando você tenta botar isso numa... E essa aluna tentou botar isso e ela chegou completamente perdida, mais perdida que ela já estava. E aí eu me senti um fracasso de professora, não deu certo.
Mas a gente está falando de uma coisa que não tem muito como botar, né, numa forma mecânica e que vai dar certo, falando, não, faz isso que isso vai te desbloquear, vai te dar uma ideia. A gente tenta, a gente tem vários formatos, mas é algo muito não tão metódico, né, por mais que tenham métodos que a gente possa tentar aplicar.
Exato. Não é uma ciência exata, né?
Eu acho que tem, quando você acha um método, ele dura por um período de tempo, ou por algum tipo de trabalho. Aí é tipo um técnico tentando montar um time de futebol, entendeu? Aquela escalação dura, vai bem 5, 6, 7 jogos, você. É uma hora tem que mudar. Então eu acho que é uma coisa um pouco parecida, assim, também. Porque se você se agarra muito no teu jeito, vai sofrer muito.
Acho legal essa analogia com futebol, Caio. Porque um jogador de futebol, por mais que ele tenha talento, a preparação também é bem importante, né? Não adianta nada você ser o Neymar, ser o Ronaldinho, mas você não tá com preparo em dia, com físico em dia, você não tá bem mentalmente, não tá bem entrosado com o resto da equipe. E acho que, assim, por mais que a gente tenha essa inspiração, que seria o talento nato, digamos assim, né, a preparação também é importante. Então acho que se cercar de boas referências, suprir, né, o nosso cérebro com todo tipo de referência também é válido. E até se inteirar bem do briefing, entender o mercado, para não ficar refém apenas do talento, né? Que o talento, às vezes, também não aparece de uma hora para outra, digamos assim.
Eu tô esperando aparecer, cara. Não apareceu, não. Talento, acho que é complicado. Melhor não esperar, não.
Não, eu acho que fazer muito ajuda, não evita a tela branca, mas te ajuda a escapar rápido dela, né? Quanto mais você faz, vai aprendendo técnicas e coisas, porque tela branca é normal, né? Tem dia que você fala, agora eu vou que eu sou uma fraude.
Da última vez a gente falou que confiança vem com o tempo, né? A gente tá esperando até agora vir essa confiança aí pra...
Antes de fazer muito, ler muito, escrever, conhecer coisas novas, quando eu tava na UMAP, a gente teve aula de roteiro com a roteiraria. Inclusive a Paty me deu aula.
Olha, caramba.
Uhum. E foi um fato, assim, conversando com a galera, inclusive alguns editores de criação perceberam, gente do atendimento percebeu, a criação começou a escrever todo mundo que participava mais das aulas melhor. Uhum. Que se acaba vendo outras coisas que não era do nosso dia a dia, aprendendo coisas de filosofia, aprendendo o que era a Bíblia. Pô, pra mim, Bíblia era só a Bíblia mesmo. Não tem esse papo de a Bíblia de série, como escreve isso... Eles passaram um monte de exemplos pra gente, super legais, escrever cena, tudo. Você melhora a escrita, porque você tá praticando, né? Você tá vendo coisas novas e tudo. Isso foi ótimo pra galera da agência, pra quem... E eu acho que muita gente levou a sério e tal, então foi muito bom.
É que bom.
É bom porque, assim, legal. A gente tá numa profissão que a gente não pode muito cair na rotina, né? Por mais que a gente não... É uma profissão que cada dia é um job diferente, uma campanha de cliente diferente, mas, assim, a gente acaba... transformando isso numa rotina, criar o conceito, criar o anúncio, né? O que tem que derivar de peça. E aí você fica fadado a sempre ter os mesmos processos, fazer as mesmas coisas. E esse, que nem você falou desse curso aí, que acho que te ajudou a abrir um pouco, né? Abrir um pouco a mente, assim. Acho que é bom, a gente... Tudo que, né, vem de diferente, a gente acaba espairando um pouco, né? E tenta não fazer sempre a mesma coisa, né?
Minha filha tinha 7 anos e estava indo para a primeira apresentação de balé na escolinha. Era sábado, bem cedinho. A gente foi de carro, 10 minutinhos de casa, sabe? O motorista do outro carro, bêbado, tinha acabado de sair da boate. Ele ainda estava com uma cerveja na picape. Quando ele chegou no cruzamento, em alta velocidade, o sinal estava amarelo, mas ele nem tentou frear. Acelerou e cruzou no sinal vermelho. Eu vi de longe, esperei ele passar e saí com o meu carro. A gente chegou na escola e minha filha foi linda.
Estrague uma história triste. Dirija com cuidado. Safe Kids Worldwide.
Eu tenho uma pergunta que eu sempre tive um pé atrás, assim, no meio do processo, tentar começar a ver muita referência, sabe? Eu tento ver depois um pouco, mas assim, porque eu sempre fiquei com medo de depois começar a criar e ver que uma ideia que eu tive ali no meio tá igual uma referência que eu vi, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram esse problema também.
Já.
Ou quando, tipo, uma ideia vem muito rápido e você fala, cara, veio muito rápido, tem alguma coisa errada. Tipo, veio muito formadinho, assim. A estrutura tá funcionando, tá tudo... Cara, tem alguma coisa... Acho que eu vi e tá no fundo da minha cabeça, sabe? Eu tento primeiro achar a ideia e depois quando eu preciso de uma estrutura... Talvez eu vá olhar uma referência para ver, ah, tá, essa estrutura aqui funciona, sabe? Ainda mais aqui, trabalhando em outro idioma, me dificulta um pouco a vida.
Imagino.
Agora, gente,
eu lembro...
pode falar, Paty.
Não, eu lembro que na agência também tem gente, é muito, de novo, de método, né? Tem gente que gosta muito de criar, tinha um dupla que criava olhando o anuário, né? Assim, folheando sempre. E eu já não, eu já fico, eu tenho esse meio pânico também, tipo, ah, cara, eu vou pensar, ele vai achar, e ele tinha uma memória maravilhosa, então se eu falava, eu dava uma ideia, eu falava, não, isso aí é Finástica fez em 1998, nem sei se existia na Finástica naquela época, mas era mais ou menos isso, ele falava o mês, onde tinha sido, ele tinha uma memória, e aí derrubava tudo, nada passava, né, porque... Sempre tem alguma coisa, porque também a publicidade, ela vai, é uma forma que vai se repetindo, né. Então, se você vai guardando muito isso na cabeça, você vai achando muita coisa parecida ou de certa forma foi feita. Tá difícil, cada vez mais difícil, né? Tudo bem.
Vai te bloqueando também, né?
É usar a ficha técnica, né? Tem uns caras que sabem a ficha técnica de anúncio de 1980, mas também não faz nenhum, né? Sabe todas as fichas. Ficha de filme, quem dirigiu, produziu, tudo, mas...
Eu acho que, tipo, as pessoas às vezes se apegam muito... ao já foi feito, mas assim, a ideia não é a mesma, você tá usando... É tipo, você fala assim, ah, esse quadro verde, já usaram verde, não pode usar verde.
Exatamente. Tipo,
assim, talvez não seja, você tá pegando um pedaço, né? Você tá pegando... Pô, a música tem só 7 notas, né? Se alguém fala, velho, você já usa essa nota aqui, então você não pode usar mais, acabou. Não ia ter muito. Então, tipo, acho que durante o processo é muito ruim você fazer isso, né? Porque você vai matando a confiança da outra pessoa.
Exato.
Enquanto a ideia não estiver formada, eu tento evitar, assim. Tá, eu sei que já foi feito, mas de repente essa ideia vai ser uma pedra pra você pisar pra ir pra outra coisa, né?
Exato. E às vezes você pega uma premissa de uma ideia, aí muda ela, joga para um outro caminho, acrescenta mais outra coisa, quando você vai ver, virou uma outra ideia totalmente diferente, mas você partiu daquela que já existia.
Uhum. E eu acho que às vezes isso com a gente mesmo, acho que a gente culpa foi em branco, mas às vezes a gente mesmo exigindo demais de uma primeira ideia, entendeu? Ou de um começo que você fala assim, ah, mas isso aqui não tá bom, aí você joga fora. Aí você vai de novo, mas não tá bom, mas em vez de você usar aquilo pra ir pra uma próxima ideia, entendeu?
Uhum. É, e quando você tá com outros, criando com outros, né, isso é mais complicado, porque às vezes você joga fora, mas ela ficou ali em algum lixo do seu cérebro que de repente ela volta com outra... Mas quando você tá numa sala de, sei lá, num brainstorm, é como um jogo de xadrez, dependendo de quem você tá na sala, é o que a gente falou, você dá uma ideia, você sabe aquele cara cri-cri, ele vai derrubar na primeira, ele vai dar uma paulada, saiu da sua boca, ele já vai matar ali, né? Sim. E aí você guarda, aí você tem que ficar pensando, cara, não, deixa eu formar melhor essa ideia pra eu poder falar pra ele não matar de cara, ter alguma chance. Aí tem o outro que gosta de tudo, aí você fica inseguro porque ele gosta de absolutamente tudo, qualquer besteira. Aí você fala, bom, eu vou falar, ele quer sair logo dessa sala, né? Ele quer resolver. E... Então é muito curioso também quando você tá nesse início de criação com outras pessoas e você precisa conhecer cada um, e aí você vai agir de forma mais eficiente porque você tá com aquela pessoa, aquela outra pessoa. Cada um é de um jeito, né? É muito louco também.
Cada um é de um jeito, mas é incrível como as mesmas histórias se repetem, né, em todas as agências, né?
Exato.
Essa comparação com o jogo de xadrez é muito bom mesmo, porque às vezes você mexer uma pecinha para um lado, você tá com alguém que abre um monte de leque de opção, de ideia, né? Às vezes a mesma pecinha que você mexe para uma pessoa, para outra não funciona nada, né?
É
bem isso mesmo, dia a dia, assim. E aí que você falou, né, às vezes você tá com muito tempo, você já convive com a pessoa, você já conhece a pessoa, você já sabe... como vai fluir, né? Acho que talvez seja isso o sucesso de tantas duplas que perduram por muito tempo, né? Os caras já estão tão afiados um com o outro que as coisas fluem de uma facilidade imensa, né?
Isso é uma baita vantagem, né? Você ter essa interlocução boa, assim, e que a coisa flui.
Eu ia até perguntar pra Paty, que ela trabalha sozinha, né? Uhum. Como é que você faz? tipo, você não tem ninguém pra bater bola, ou se você tem, ou como é que funciona?
Agora eu tô fazendo uma série que é sala de roteiro, né? Era, né? Porque agora na quarentena a sala de roteiro virou uma sala virtual. Então, uhum. E é muito legal, porque a gente tá desde... Cara, a gente tá desde o ano passado nessa série. E encontro diário é muito intenso, né? É o dia, praticamente o dia todo. A gente começa às 9h30, vai até umas 4h30 todo dia. Então, essa parte, quando você está numa série que a série é o desenvolvimento, o canal já comprou, e o canal que está bancando, né, que vai ser produzida, aí entram as pessoas e funciona muito parecido com uma sala de brainstorm, vai, é um pouco daquele jeito mesmo, né, só que, claro, com outra característica, porque a gente está falando de roteiro, então tem muita coisa de estrutura, falar de personagem, você não precisa ficar dando muita ideia, que nem, né, porque é outra, você está preocupado com outras coisas, mas assim, a dinâmica é igual, né, você tem aquelas pessoas, tem gente que fala menos, mas quando fala acerta, puta, é certeiro, tem outro que já gosta mais de falar, né, e botar para fora, então... É interessante também. Só que como a sala demora, né, são meses de desenvolvimento, você acaba criando, entendendo, fica uma turma concisa. Enquanto em agência tem muito troca-troca, né? Fiquei 2 dias com esse cara, às vezes troca para outro dupla que vai não sei o quê, você vai pro trabalho. A sala de roteiro, não. Agora, quando eu tô desenvolvendo uma série autoral, que ainda não tem ninguém interessado, que eu tenho que... Ou é uma encomenda... Por exemplo, tem que desenvolver uma série que ainda vai ser apresentada para um canal, né? E aí só tô eu realmente é mais solitário mesmo. Às vezes eu chamo um colaborador para me ajudar, assim, para ter essa troca, né? Para ouvir outra pessoa, para a pessoa dar outros inputs, que eu acho muito importante. E tem a parte aí quando, agora, por exemplo, na série a gente está numa parte que a gente chama de escaleta, que é quando você, cada um vai para o seu canto escrever o episódio, você divide, você vai esse episódio, esse, então você vai para aquele canto fazer o que a sala inteira determinou. E aí é um trabalho meio solitário, porque você está sozinho para montar aquela escaleta, mas você está sempre mandando um áudio, você está com uma dúvida, aí você pode jogar no grupo, você está sempre trocando. Então, eu também tento não ficar sozinha, não, sabe? Ficar, ficar quando... Claro que tem um momento da criação, da base ali, que é um trabalho autoral seu, que aí é difícil você, naquele momento, incluir alguém, porque você mesmo não sabe o que você quer ainda. Então você fica sozinho mesmo, aí você fica caminhando, tomando banho, até ver as ideias. Mas é isso. No final é de turma também, né? Porque eu faço muita série mesmo, agora eu tô fazendo longa, e com esse longa tem outra roteirista que tá fazendo comigo, então é sempre de turma também.
Essa sala desse bate-papo, desse brainstorming, é com quantas pessoas mais ou menos? Tem uma média?
A sala de roteiro?
É.
Uhum. A sala de roteiro, ela tem a nossa agora, são 5 pessoas, tem o Red, né? E mais 4 roteiristas. E tem, mas é até considerada uma sala pequena, uma sala, tem sala que tem 7, tem sala entre 7 e 6, já que essa sala é uma sala sênior, assim, então é uma sala que ficou com 5 pessoas, mas geralmente são 7 pessoas, ou 6, né? Nessa sala de roteiro, mas cada um tem mais ou menos uma função. Tem o Red, que seria o diretor de criação, vamos dizer assim, né? Que é ele é responsável pela visão da série final, é dele, né? Ele que tá tudo nas costas dele. Claro que é tudo muito democrático no Brasil, né? Não é que nem nos Estados Unidos, que é muito mais. Isso é muito mais. Tem muito mais visão. Aqui no Brasil não. Tem o Red e aí tem os roteiristas e tem um assistente de sala, que seria uma pessoa que está na função, pode ser roteirista, é um roteirista, mas é um roteirista começando, que anota tudo que está sendo dito, tudo, tudo, tudo. A função dele não é dar ideia, é anotar, é organizar, é ver reunião, ver as entregas, e claro, dar ideia, super bem-vinda, mas a primeira, o papel é assim, que ele anote tudo que está sendo dito ali, porque às vezes você perdeu alguma coisa, quer voltar naquela ideia, e ninguém vai lembrar, ninguém tá anotando, tem que ter alguém que anote. Então, é uma estrutura assim.
É tipo um gerente de projeto, mais ou menos.
É tipo um gerente de projeto, sim. É porque, apesar dele ser roteirista também, ele fica muito nessa função de juntar, até falar com a produtora, olha, a gente vai entregar em tal data. Olha, gente, a gente precisa falar com a Netflix tal dia. Então, é essa pessoa que organiza, então... Tem sim uma paridade aí com o gerente de projeto. A coisa que eu, geralmente o gerente de projeto é um cara que não veio de criação e geralmente o assistente é um cara que está estudando para ser roteirista ou já é roteirista e está querendo entrar no mercado. E essa é a porta de entrada do roteirista ser assistente.
Meu, isso é muito. Esse cara é muito fundamental. Acho que devia ter na agência, porque o que mais acontece é quando você está no brainstorming e você fala: o que, que você falou há um minuto atrás mesmo? Ninguém lembra, ninguém anotou.
Sim.
Você perde um monte de ideia, falando que você tinha falado um negócio legal, o que que era, não sei o que, ninguém lembra. Não,
eu ia falar que eu acho até que a agência devia se espelhar muito no entretenimento para repensar o modelo de negócio, né? Porque as pessoas se unem para um objetivo só. Eu tenho essa série X para canal X, beleza, eu tenho 6 meses, 8 meses aqui e eu quero esse time. Claro que a agência, dependendo de uma agência grande, o Almap, que aí são campanhas muito grandes, você pode pegar as pessoas por 3 meses e as pessoas terem mais flexibilidade. Quem quer, né? Nem todo mundo quer isso, né? Mas como acho que o mercado está muito inchado e você vê que tem muito freela, vai mudar esse modelo, parece que não é sustentável, vamos ver depois da pandemia. Eu acho que é muito interessante você juntar, que já é nos Estados Unidos, às vezes você junta contrata aquelas pessoas para um determinado projeto que ficam meses naquilo e depois cada um segue sua vida. Ou segue na agência ou segue em outra agência, enfim.
Eu perguntei a quantidade de pessoas que tinham na sala, porque assim, eu sempre tive um pouco de dificuldade agora brainstorming, de quando tem muita gente participando do brainstorming, acabo ficando mais na minha, mais quieto, mais travado. Eu acho que às vezes não flui tanto. Eu sempre preferi com 3, 4 pessoas no máximo, assim. É por isso que eu perguntei pela curiosidade, assim. Não sei os outros participantes aqui que se preferem sempre com dupla só, 2 pessoas para tentar destravar, ter ideia, ou vamos encher a sala de gente e tentar pensar junto.
Eu concordo contigo, Thiago. Eu acho que quando você coloca muita gente no mesmo lugar, a chance de dispersão é maior. E muita gente entra naquela ânsia de querer dar uma ideia, e às vezes a ideia não é tão boa assim, mas a pessoa só quer falar para poder ser vista e tudo mais, poder contribuir com algo. E aí acho que vai se perdendo o fio da meada. Então eu sou da opinião que o menos acaba sendo mais.
É, eu concordo também. Eu gosto de sala mais enxutinha, porque é isso, as pessoas não fica muita gente falando e depois, cara, todo mundo quer ouvir todo mundo quer ouvir o ponto de vista de todo mundo, e às vezes isso pode até atrapalhar. Eu não sei se o melhor é você ter uma sala enxuta e na hora de abrir o roteiro, chamar roteirista, que isso acontece muito também, né? Você tem aquela sala que bota a série de pé, e aí quando é a hora de roteirizar, os prazos são muito apertados, né? Você tem 45, 50 páginas para escrever, e aí é muito comum chamarem roteiristas para esse momento, né? Para abrir roteiro, que a gente chama. Então aí pode ser um jeito de outro modelo também.
Eu acho que com muita gente só funciona se você conhecer bem meio que todo mundo que está lá. Tem que ter uma intimidade das pessoas que estão trabalhando. Eu acho que eu acredito um pouco no caos organizado, assim, vamos dizer. Eu acho que não adianta você pegar meia criação de uma agência que você não conhece todo mundo não é tão próximo, e botar uma galera do planejamento e mais uma galera do atendimento sem ter uma ideia, falando coisa. Eu acho que dispersa tudo. Mas quando você tem uma galera que já se conhece, tente uma intimidade... e alguém para meio que organizar isso, eu acho que funciona. Eu acredito um pouco num caos organizado, assim. Mas é isso, tem que ter intimidade, porque você tem que sacar que tem um cara que é mais quieto. E aí tem que ter alguém para falar, e aí, o que você acha? Acho isso, acho aquilo. E tem um cara que fala muito e também você tem que acostumar, tem que saber que ele fala muito e que vai falar muita besteira. Mas uma hora o cara que fala muito acaba falando uma coisa boa. Pode ser sem querer ou não, mas acho que, quando você conhece a turma, pode dar certo.
É, e tem que ser esse ambiente. Eu acho que também outra coisa da sala de roteiro que é muito importante, que acho que a agência tinha que adotar também, é que na sala de roteiro você tem que ter uma confiança, o head tem que passar uma confiança muito grande para a equipe, de que você não vai ser julgado pelo que você é, nem pelo que você falou, né? Então, se você é um pouco quieto, não tem problema. Cara, fica tranquilo quando você fala, você tá tudo certo, você pode ser quieto, que quando você falar vai todo mundo ouvir, ou se você falar uma besteira, você errar feio várias vezes seguidas, não tem problema, sabe? Você tá tentando. Eu acho que essa confiança de que a gente tá falando antes, né? Aquele jogo de xadrez que tem muita agência, de brainstorm, você fala, ai meu Deus, agora se eu falar pra esse cara ele vai matar, outro vai achar não sei o quê... não é bom pro trabalho nem pra produtividade, né? Então você ter essa confiança e liberdade e falar assim, putz, eu posso falar tudo aqui, eu posso ser quem eu sou, posso falar pouco se eu quiser, não tenho que ficar agora falando sem parar pra agradar meu diretor de criação. É importante, porque cada um tem um estilo mesmo, né? Não é porque você fala muito que você é melhor ou que você... É uma questão de quando você sente que você tem algo pra acrescentar, porque às vezes você não tem mesmo, não tem importância.
É isso que a gente falou, assim, quando eu acho que muitas pessoas, assim, eu, por experiência própria, eu já vi mais a chance de pessoas querendo matar a ideia, tipo, não sei o que, querendo, fica uma discussão em torno de várias insights que não vão a lugar nenhum, sabe? E quando com poucas pessoas acaba contribuindo mais um, tentando pôr coisa em cima da ideia do outro e transformando aquilo em algo maior, assim. E por mais, assim, que você falou é muito importante, acho que vale tanto para roteiro, como você falou, como para agência, assim, o head, o diretor de criação, ele passar essa confiança, porque já vi várias vezes, já participei, começa com esse papo, não, todo mundo pode falar, fica à vontade, não sei o quê, aí primeira coisa que não fala, que não tem nada a ver, o cara já corta, e você já, putz, não, e... Você fez um sermão pra começar que tava válido tudo e
não
aí?
Tava.
Então trava, né?
Não, direto. Fala muito isso, né? A gente tem uma coisa de muito censura no sentido assim, você fala qualquer coisa, não é censura, é julgamento, né? Ah, você logo leva uma... Então, a gente fica pensando, eu pensava muito antes de expor a ideia. É falar, fala agora, não fala agora. Ah, não, vou esperar mais um pouco. Te rolava uma insegurança. Muito mais no início da carreira, quando você está começando, então você fica muito angustiado com esse clima, assim, de poder falar, não posso falar, estou pronta para falar, não estou pronta. Depois, com o tempo, alguns anos, depois você vai também ligando, vou falar e dane-se também. Aí você começa a dar menos importância, né? Mas no princípio é mais difícil.
E às vezes, assim, você não... Não é que você está gongando a ideia do outro, assim. Às vezes você vai dar o seu ponto de vista... Você tem outra ótica do assunto lá e você tá conversando normal e parece que você barrou o cara, mas não foi isso a sua intenção, né? Às vezes você fica pensando, como você falou, no começo você fica travado, fala agora, não fala agora, fala depois.
Eu acho que às vezes acontece que, sei lá, duas, três pessoas estão certas, mas elas estão vendo as coisas por ponto de vista diferente, entendeu? E aí você não tá, na verdade você não tá, você falou, você não tá tirando a ideia do cara, você tá só colocando teu ponto de vista sobre a mesma coisa, né? Porque às vezes a gente também fica ofendido, né?
Também.
Tipo, Ah, eu falei e aí o cara falou um negócio diferente. Tá, mas os dois podem estar certo. Estão só vendo os caminhos pra onde ir, tá? Porque a gente se sente. É, ofensas. Parece que você foi ofendido, né? Tipo, ah, ninguém me levou a sério, ou ninguém deu continuidade no que eu falei.
Talvez eu acho não. Que a gente. O brasileiro leva tudo pro lado pessoal muito, né? A gente é muito assim, né? Então, eu também achava que alguém. Ai, falou isso, já tomava no princípio de carreira, então, como. Ai. Ele não gosta de mim, não gosta do meu trabalho. Não, simplesmente, cara, acontece, não é? Não rolou.
Não. É, eu acho que tem isso também, né? Tipo, pô, você pega um jogador de futebol de novo, o cara tem que chutar muitas vezes pra bola entrar no gol, entendeu? Se você não sai chutando, não vai entrar. É. Né? Alguma hora vai, assim, ajuda a tirar a trava, assim, né?
Sem dúvida.
E eu acho que tem. Né, minha dupla é mulher, né? E ela é. Filhos de indiano e tal, então ela tem toda uma trava disso que a gente tava falando, assim, de tipo, essa coisa da diversidade, como tem problema no Brasil, tem aqui, e às vezes tá numa sala que só tem homem branco, careca, né? E ela já falou assim, cara, tipo, meu, eu tô travada, tipo, não sei o que fazer, entendeu? Eu falei, não, desencana, né? Mas eu entendo, entendeu, o ponto de vista dela, e eu como estrangeiro também, muitas vezes eu não falo porque, não vou falar, entendeu? Deixa pra lá, eu guardo pra mim, depois eu. Ter conversa de canto com alguém, assim, porque realmente você se sente numa minoria, né?
É, eu posso imaginar, isso já é difícil quando você tá começando no Brasil. Eu lembro que eu trabalhei na AID com o Tomás e eu lembro que eu era bem, assim, juniorzinha, tinha um monte de redator na frente e eu era, acho que fui a única mulher, depois entrou a Sibéria, que foi minha dupla, mas era sempre minoria, né, naquela época, estou falando de anos 2000, então tinha pouca mulher na criação mesmo, e aí já era difícil você mostrar para um cara muito foda, né, então ficava muito nessa vergonha e achando, ai, não, será que eu devo? E aí eu fico imaginando quando você tá fora, né, porque além disso você tem a língua, por mais que você fale bem, tem toda também uma questão cultural de entendimento, se você, a ideia que você quer passar exatamente é o que eles vão entender, deve ser bem difícil também.
É, eu aprendi a, porque, né, em português você, a ideia vem pra na sua cabeça e você fala, e às vezes ela faz sentido, né?
Sim.
Em outro idioma, às vezes, cara, na forma que vem na tua cabeça, quando você vai falar, sai tudo errado. E aí você tá ansioso, e aí você se empolga, e aí você pronuncia tudo errado, e aí você não sabe se a ideia é ruim, se você falou e eles não entenderam, ou se você falou e eles entenderam e a ideia é ruim mesmo. Então você pensa mais, sabe? Tipo, não, deixa eu estruturar aqui, que, né, faz parte.
E aí você tem que...
Mas uma coisa, o cara tem que ser mais assertivo, né?
Hum?
A ideia, quando você fala, ela sai mais redonda, né? Eu fiz um curso em Londres de redação publicitária e só tinha eu de gringo. Foi meio terrível o começo, assim. E porque tinham dois irlandeses que ninguém entendia eles, nem a galera de Londres, da Inglaterra.
Nem eles se entendiam.
Eu percebi que eu falo muito mais do que eu deveria sempre, né? Quem já escutou os podcasts aí, mas tá ligado. Mas eu percebi nesse curso que eu pensava em português, aí eu traduzia, aí eu ficava com puta medo de falar errado, aí eu ficava pensando aquilo algumas vezes na minha cabeça, e aí eu falava. E aí eu acho que nesse lance de pensar, você acaba melhorando meio que tudo, né?
Uhum.
Eu queria saber se você tem essa impressão ou não.
Não, eu acho que eu já tô aqui há, vou dizer, 4 anos. Tipo, no começo, sim, eu também fiz um curso, eu fiz um curso de 9 meses aqui, eu era o único estrangeiro, e eu demorei, assim, pra não falar as coisas direto, sabe? Porque acho que o brasileiro, ele é muito brincalhão e ele é muito de querer falar em cima do outro, sabe? É uma coisa que eu demorei pra aprender, assim, a não interromper as pessoas. Não é como no Brasil que um fala em cima do outro, sabe? Então, e aí, é o que você falou, você vai arredondando um pouco mais tua ideia, sabe? Porque de improviso é muito difícil.
Garçom! Garçom!
Pois não?
Por favor! Uma nova skin! Um pastelzinho! Uma saladinha! E uma batatinha frita! Frita! E mais uma nova skin!
Nova skin, a cerveja oficial do GP Brasil de Fórmula 1.
Vem, socorro!
Beba com moderação.
Então,
ia perguntar aí na Inglaterra se tem essa quantidade de... É diferente da quantidade de ideia que você tem que apresentar, né? Porque aqui a gente tem esse desejo que a pessoa chegue com muita coisa, né? Que tenha... E aí como é? Você chega com pouca coisa, mas redonda, ou você tem que levar muita ideia também?
Cara, esse curso que eu fiz, meio que eu cheguei achando que eu sabia fazer as coisas, porque eu sabia como fazer no Brasil, e aqui o curso meio que formatou o meu HD. Então, assim, eu aprendi nesse curso a levar muita ideia. E eu e minha dupla, a gente sempre tenta levar, eu sempre coloco um número de 10 na minha cabeça. Cara, vamos levar 10. Se não der, a gente leva 8, leva 7, não sei. Mas é porque o modo de trabalhar é um pouco diferente, porque a gente... Geralmente, não vou levar título, a gente leva a ideia mesmo. O trabalho mais, como é que eu vou te falar? De fazer a direção de arte ou de fazer a redação, aqui vem num segundo plano. Pelo menos ali onde eu tô trabalhando. Então a gente sempre leva, a ideia é isso, e a gente gasta muito pouco tempo na execução, sim, na primeira rodada. A gente apresenta, por exemplo, um filme com um parágrafo e uma foto. E aí a gente apresenta, sei lá, 10 caminhos diferentes. E aí depois você vai ver a redação, depois você vai ver a direção de arte, sabe? E aí quando entra essa parte também, né? Eu era redator no Brasil, aqui eu não sou redator, mas também não sou diretor de arte, tá no meio do caminho. Eu lembro de fazer páginas e páginas de título para apresentar no Brasil, e aqui, nunca vi. Nunca vi isso, assim, nem de outras duplas, assim, falar, eu fiz 4 páginas de título.
Mas dependendo da agência aqui, 10, às vezes é pouco. Antigamente, acho que tinha, até que no Brasil tinha essa demanda de quantidade muito, muito maior, né? Eu acho que talvez já tenha dado uma não sei, o PP e o Bruno estão em São Paulo, né, mercado maior, o que eles têm a dizer? Se ainda continua com aquela quantidade...
Eu não sei se na agência do PP é assim, mas pelo menos onde eu trabalho, eu acho que o digital e as redes sociais mudaram muito a dinâmica de apresentação das ideias, e os prazos diminuíram também, e as demandas de desdobramento acabaram aumentando. Então, para fechar essa conta, prazo e demanda, o número de opções pelo dia a dia acaba tendo que ser um pouquinho menor do que era antigamente. Então, pelo menos onde eu trabalho, você tem que enxugar um pouquinho esse processo.
Eu acho que não, quando eu comecei, era a demanda pela loucura de levar muito, 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 era maior. Mas ainda tem um pouco, assim. E eu sinto que a galera que vem muito formada do digital... principalmente o pessoal que é muito ligado em conteúdo, e aí conteúdo entende-se redes sociais, eu acho que essa galera acaba fazendo pouco, na minha opinião. Eu acho que não precisa fazer 10 páginas de títulos para qualquer coisa e sempre. Mas eu acho que levar 5 títulos para um trabalho razoavelmente importante, eu acho que às vezes chega a ser até um pouco de desrespeito com o trabalho.
Eu concordo.
Nesse ponto eu tenho o pé meio atrás, assim, meio velha guarda. E eu, às vezes, eu tenho uns problemas, assim, na agência um pouco com isso, assim, porque eu falo, gente, eu acho que é pouco isso aqui, né? Dá pra tirar um pouquinho mais, né? Aí eu tenho uma aula de título do Dedé Laurentino que eu encaminho pra galera, as pessoas ficam chocadas. Falei, então, não precisa ser isso tudo, mas assim, também não precisa ser, tipo, 5, entendeu? E pra ideia também, eu acho que tem aquela coisa meio antiga, tipo, eu já trabalhei com gente que olha você chegando com o seu dupla com os A3 na mão, e o meu dupla com os A3 e eu com os sufites ali, com os solteiros, os caras olham e, tipo, vê o volume e já fala, já faz aquela cara, e você sabe que o cara vai reprovar tudo, porque ele acha que é pouco.
Isso era muito ruim.
Isso daí eu acho que tá mudando, que bom, assim. Mas sim, eu acho que tem uma galera nova chegando, essa galera muito ligada em conteúdo de rede social, que também faz pouco. Eu acho que tem que ter um equilíbrio.
Será que não, essa galera nova... Eu concordo que às vezes quando você olha, eu mesmo trabalhando com a minha dupla, às vezes eu olho e falo, cara, tipo, você não gasta 10 minutos nisso aí, entendeu? Tipo, gasta mais e tal. Mas será que também não é um pouco do medo de apresentar alguma coisa errada? Que a pessoa sai cortando muito e tem medo de passar ridículo, né? Pode ser esse outro.
Não, cara, faz pouco mesmo. O ridículo já tá naquele 5 ali, velho. Faz pouco. A galera vai reclamar no comentário desse, se não cortar na edição, mas assim, eu vejo muito isso, cara, faz pouco, sacou? Manja sim. Tudo que tá rolando no Twitter e tudo, uma galera que tem, tipo, uma... tem uma referência, assim, absurda, absurda, de coisa que lê, que tá saindo agora, que tá na moda, e... Mas, cara, peraí que meu filho chegou aqui, mas, muita referência, muito tudo, mas vacila na hora de fazer, faz menos, assim, eu acho que talvez seja um medo de fazer mais, de descobrir os caminhos, mas acho que faz pouco mesmo.
Eu acho que de tudo que foi falado, tem, tipo assim, o lado que o Caio falou, né, de se dedicar mais nesse primeiro momento à ideia, ao conceito, e não precisar trabalhar tanto no layout, no título, também tem a sua vantagem, né. O que o Bruno falou é totalmente real, hoje em dia, com prazos mais apertados, fica cada vez mais difícil você fazer essa grande quantidade que se fazia, né?
E depende muito do contexto também do job, né? Se é uma campanha, é claro que você tem que se esforçar mais.
Sim, e foi o que o Pedro falou, né? Assim, depende do job, do trabalho que é, chegar com pouco também não faz sentido. Acho que tem tudo um pouco aí que é válido.
Eu vi até uma tirinha esse dia muito boa, que era um cara na frente de um bolo, e esse cara tava escrito em cima dele, assim, audiência. E aí ele tá olhando um bolo só. E aí o cara tá levando um bolo pra ele e pensando, ah, meu bolo é meio ruim. E aí a audiência reage assim, tipo, nossa, dois bolos. Que é tipo diretor de criação, né? Pô, se você levar uma ideia, ou duas, ele vai achar pouco. Mas se você levar 10 e tiver uma boa e 9 forem ruim, ele vai ficar feliz. Porque, pô, tem 9 ideias pra olhar, entendeu? Tem 10 ideias pra olhar.
Exato.
E aí você mostra que você se esforçou também, né? A tirinha eu expliquei tudo errado, mas eu vou mandar depois. Eu sei que ficou confuso.
A gente publica ela no blog.
Sabe, tipo... Cara, não tem problema você apresentar um negócio errado, né? O problema é você não ter se esforçado. E você não ter se esforçado é um problema, né?
E também tem momentos de carreira, né? Porque quando realmente você tá começando... Ou começando assim, você tem poucos anos ainda e você fica apresentando 5 títulos ou 5 filmes, né? Você, é aquela fase que você precisa cavar bastante, você precisa tentar bastante, porque é normal, a maior parte do que você faz não é bom mesmo, você faz parte, né? Então, ou você mesmo não tem nem critério para escolher ainda, de decidir se, cara, é melhor meu diretor de criação. Eu chutei para esses lados aqui, agora deixa ele. O que eu acho é que passam os anos e a publicidade, ela continua colocando as pessoas infantilizadas, sabe? Então, no meu caso, eu já estava com 25 anos de carreira e eu tinha que chegar para o diretor de criação com, pô, sei lá, 25 filmes para ele aprovar um. Eu já sabia daqueles ali de que... Aí eu já começo a enrolar, porque, né, já macaca velha, já, porque o cara quer volume, então tá. Aí você, sabe, você começa a criar defesas, né? E aí dali vai para o outro diretor, que é o vice-presidente de criação. Então, aí tem um monte de layers de pessoas que, na verdade, não é possível que uma pessoa de 20 anos, e eu vejo até hoje que meus amigos continuam em publicidade, estão aí tendo que também fazer uma monte, refazer, aí faz mais 20, faz mais 30. Não é possível que um cara de 20 anos não possa chegar e falar: ó, tem esses três aqui. Esses são os que eu mais gosto, sabe? E lógico, o cara, pra chegar nos três, ele passou por um monte, né? E só que ele já tem experiência pro critério dele falar pro diretor de criação: olha, eu gosto desses três, acho que a gente tem que tratar esses aqui que estão certos. E aí deixar o cara ao final, né? O que eu acho que a gente continua, pelo menos pra minha, que as pessoas me contam, que continua a mesma coisa. O cara lá, burro velho, fazendo 500 coisas pra o cara escolher uma, que esse cara nem escolhe, vai pro outro cara acima dele pra escolher. Sei.
Eu acho que tem interessante, parece que aqui é um pouco diferente a dinâmica, mas tem um pouco de relação de poder, assim, né? Eu estou acima e você é meu funcionário, então eu quero que você dê o seu máximo. E agora eu tô o reizinho aqui da situação, vou escolher um. Enquanto que aqui é totalmente diferente, totalmente diferente. Tipo, eu tava trabalhando no filme de Natal da John Lewis, que é o equivalente do Super Bowl aqui.
Imagino.
Todo mundo quer fazer, não sei o que. Eu fui até olhar agora que a gente tava falando, né, a quantidade de ideias. E na primeira rodada a gente levou 10 ideias de filme. E tipo assim, cara, 10 ideias totalmente diferentes e ninguém olhou e falou: ai, cara, por que você não me trouxe 30, cara? Não, tipo, eu vou olhar essas 10, no caso do diretor de criação, e eu vou ajudar eles a tirar o melhor dessas 10 aqui, e dar um caminho.
E não virar e falar, ah, cara, senta lá na tua mesa e faz mais.
É, eu trabalhei na Neogamo, era BB-8, né, na época, e a gente trabalhava muito com a BB-8 lá de Londres, com Johnny Walker. Eu lembro que eu apresentei alguns filmes, cheguei de Johnny Walker apresentar, e eu achava legal uma coisa, que ao contrário daqui, o cara, se vê algum diretor de ação, vê defeito, ele já fala, ai, não, vou fazer mais. Ou ele quer isso mesmo, ele tá inseguro e ele quer que você fique trabalhando até a hora da reunião. Vou fazer mais, vou fazer mais. E eu lembro que quando eu apresentava para os gringos, eu achava legal que eles pegavam... Tinha três roteiros, eles nunca detonavam o roteiro por inteiro. Se tinha alguma coisa, eles queriam melhorar aquilo que já estava ali, sabe? Uhum. Como é que aquilo ali pode crescer, pode melhorar? E não aqui, eu acho que assim... Não quero. Não, gente, essa aqui tá bobo. Não. E rapidamente se destrói muito trabalho, muito suor que foi colocado ali, para você ter mais volume no final das contas. E então é um processo meio caótico. Assim.
É para outra pessoa parecer superior, parece assim. Ah, não, eu sou tão bom que eu não vou aceitar nada que você tá me apresentando. Olha como meu critério é bem superior. Mas é tipo, o que, que você quer?
Esse lance da infantilização, eu acho que é uma baita de uma verdade. As pessoas tendem a tratar todo mundo como... No final das contas, o criativo é um bando de moleque ali, de molecas, e que precisam ser quase que açoitados para trabalharem de verdade. Assim, o cara não confia, sei lá. Tipo, eu acho que é muito isso. Eu tenho uma história bem intensa de meio nesse sentido, que eu trabalhei com um diretor de criação uma época, que ele me dava liberdade de quando... job de título, mesmo já tinha Facebook na época e tal, tipo, título para PPL de Facebook, essas coisas, ele falava, coloca os seus preferidos em cima e pode marcar em negrito três que você goste. E eu trabalhei com esse cara um tempão, assim, eu adorava isso, que, pô, te dá uma liberdade de mostrar o que você acha mais legal e tal, até pro cara chegar e falar, cara, isso aqui não é tão legal por isso e tal, foi um baita cara na minha vida, assim.
Muito legal.
E eu marcava. E aí eu fui para uma outra agência e eu fiz isso também, porque eu achei que todo mundo fazia isso. Eu achei que era assim que era. Malandro, eu tomei uma espinafrada que eu achei que o cara ia me mandar embora. O cara falou assim, o que são esses negritos aqui? Eu falei, ah, são os que eu mais gosto. Como assim os que você mais gosta?
Ah,
eu falei,
desculpa.
Tá bom. Sabe?
O que a Patrícia falou é bem válido, porque assim, quem tá começando até que é legal você pedir mais quantidade, fazer mais, que é um aprendizado, o cara vai evoluir ali, né? Mas quem já tá 20 anos fazendo roteiro de filme vai saber que ali fez 3, 4, 5, sabe que tem dois ali que é o que tem que ir pra frente, né? Não tem como você balizar e pedir pra pessoa que tá ali já 20 anos fazer 30, 40. Não deveria ser esse o caminho, né? Por mais que aconteça.
Eu vou falar um negócio que é um achismo total, acho que a Paty pode até ajudar, que conhece melhor e tá há mais tempo, assim, tem mais experiência. Eu acho que antes as agências tinham muita. As agências eram multinacionais, mas a galera do Brasil cagava pro gringo. Quem entregava resultado, tudo funcionava, então a gente mantinha aquele jeitão de ser. As coisas passaram, o pessoal do Brasil começou a ir para fora, começou a apresentar campanha lá fora, começou a fazer curso das redes, começou a ter troca com esses caras, participar de board criativo e tudo, a galera, não os donos das agências, mas os executivos das agências. E eu acho que isso ajudou a começar a mudar algumas loucuras do tipo trazer sempre 45 mil ideias, sempre cagar na cabeça e não tentar melhorar. Eu tenho essa impressão, que eu acho que essa troca da galera nas multinacionais, eu acho que não é prêmio, não é Cannes, não eu acho que é isso, é o cara ir lá fora e participar do board de criação, de uma reunião do board de criativos da TVWA, da BBDO, da BB-8, da Havas, que é onde eu tô agora, por exemplo, e o cara vê, putz, os caras trabalham diferente. E o cara que vai pra fora volta e fala, pô, lá a gente faz assim. E aí de começar a ter esse lance de construir mais junto. Acho que isso tá melhorando no nosso mercado. Acho que nesse sentido eu sou otimista. Acho que eu vejo que tá melhorando muito, assim, de chegar e querer conversar, entender de onde veio, tentar salvar ou dar um caminho diferente daquilo. Comparado com quando eu comecei, tipo, nem se fale, inclusive. Tipo, quando eu comecei, não podia nem trocar muita ideia.
É legal isso, cara, porque acho que a gente... Eu não sei o porquê chegou nesse ponto no Brasil, mas o publicitário rockstar é a pior coisa que tem, né? Agora, pelo que você tava falando, é todo mundo ficando mais ou menos no mesmo nível, que todo mundo é ser humano, ajuda na construção do processo, né? Não adianta ser cabo de guerra, cada um puxar para um lado. Não vai para lugar nenhum, né?
Quem foi Van Gogh? Me digam vocês!
Foi o pintor impressionista holandês!
E outro impressionista eu quero ver alguém dizer!
Pegar Renoir e também Claude Monet!
E agora o cubismo!
Força e inteligência agora juntas. Nova Amarok 2013. Freio ABS Off-Road. Sensores de estacionamento e câmbio automático de 8 marchas. Amarok, a força da inteligência.
Então, para encerrar, eu queria só falar uma coisa que a gente tá falando de brainstorm lá, né? De, às vezes, gongo a ideia ou não. Se você acredita na ideia, mesmo que tenham falado que ela ficou de canto, não vai ser feita nada, acho que vale a pena insistir, assim. Se você acredita na ideia, mas tem sido gongado, vai, tenta fazer, tenta produzir com o seu dupla, que no máximo que vai acontecer, ela vai pro portfólio e ponto pra vocês, se precisa da ideia. Pra fechar o papo aqui, eu passo pro Caio também fazer as contas finais dele.
Ah, eu acho que eu, voltando a tela em branco, a folha em branco, eu acho que cada um cria o teu método e eu acho que o negócio é ir mudando o método. Quando você encontrar um, você muda. E aí depois você muda de novo. Você vai mudando. Acho que é o melhor jeito de evitar folha em branco.
Bruno?
Ah, eu acho que eu vou repetir, né, o que eu já disse. Acho que a preparação ajuda muito. É, se puder não chegar no brainstorm do zero, melhor. E acreditar que a confiança vem aos poucos. É, sempre vai dar medo de encarar uma folha em branco. É igual um cantor quando chega num palco, um ator quando vai ensinar uma peça. É, por mais experiência que ele tenha, sempre vai dar aquele friozinho na barriga. Mas a partir do momento que você começa a colocar a ideia no papel, as coisas por si só vão fluindo e acho que a troca que você vai tendo com as outras pessoas é importante também. Então, é isso.
Pepe?
Eu acho que eu acho que o recado bom é o anormal é não ter folha em branco e não ficar preocupado. O normal é ter folha em branco e dar uma travada e correr atrás para fazer. Eu acho que é normal ter tela branca. Faz parte, eu acho que, da vida de todo mundo que trabalha com algum tipo de criação, assim, de qualquer coisa. Acho que esse acho que é um recado bom.
A Paty?
Bom, eu fico com aquela questão da conexão, da gente achar, né, como todo início de trabalho é muito... É difícil, né? Porque você não tá ali, não tem nada que te impulsione. Pelo contrário, tem muito mais coisa divertida fora dali do que aquela folha em branco. Então, é você buscar essa, de alguma forma, conexão. Se for, pode ser um trabalho mais simples, mas pode ser uma campanha, pode ser uma ideia para uma série. Quanto mais rápido você achar uma conexão sua, que você coloque alguma coisa sua ali, que você se empolgue, a coisa flui. Então, acharia isso uma busca para você se divertir no trabalho, talvez seja a melhor maneira. E logo tudo que vocês falaram, claro, tudo que vocês falaram também, super vale.
Legal, isso aí, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Patrícia Leme, por nossa convidada especial de hoje.
Obrigado, gente, pelo convite, adorei, viu?
Foi muito bom, valeu.
Valeu,
muito
gente.
Valeu. Valeu,
tchau, tchau.
Quando o Mauro era pequeno, aprendeu uma palavra e não conseguiu mais parar de falar. Isso foi ficando sem controle. Um dia ele procurou um especialista. E assim nasceu um chocolate que é sucesso no mundo inteiro. Biscoito, caramelo e chocolate no maior mix.